Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 1908. Bilaca, a casa do poeta, é de uma elegância delicada e sobria. Ao entrar no jardim, que é como um pais de aromas, cheio de rosas e jasmins, ouvindo ao longe o vago voceio do oceano, eu levava na alma um certo temor. Eram 8 horas da manhã, apenas 8 horas. A rua parecia acordar naquele instante, os transeuntes passavam com o ar de quem ainda tem sono, e o próprio sol, muito frio e formoso, parecia bocejar no lento adelgaçar das névoas. Só muito cedo encontrar-me-ás em casa, dissera ele, e eu mesmo sabia que o cantor do Caçador de Esmeraldas há de acordar às 5 da madrugada, escreve até às 10, sai e não recolhe senão depois da meia-noite, porque o entristece ficar num gabinete sem outra alma à luz dos bicos de gás. Quando, porém, ia tocar o timbre de um velho bronze, o meu receio desapareceu. Estavam as portas da sala abertas e eu via Bilac curvado sobre a mesa a escrever. Pode se importunar. Ave madrugadora, tu por aqui? Ergueu-se com a sua aristocrática distinção. Estava todo vestido de linho branco. A camisa alva com punhos e colarinhos duros. Aposto que vens ver os meus cartões postais. Eu olhava a sala onde há tanto tempo mora a musa perfeita. As paredes desaparecem cheias de telas a assinar por grandes nomes, kakemonos de Japão, colchas de seda cor d'ouro velho. As janelas deixam ver o céu, a rua e as árvores entre cortinas cor de leite e sanefas de veludo cor de mosto. Do teto pende uma antiga tapeçaria francesa, a um canto um paravento de laca parece guardar mincérios dérios no bric-à-brac do mobiliário. Cadeiras de várias épocas, poltronas, estantes de rodízios, guéridons, divãs, 2 vastos divãs turcos, largos como alcovas. Ao centro a mesa em que escreve o poeta, muito limpa e quase muito pequena, de canela preta, encimada um ventilador. Os meus olhos repousam nos bibelotes, nas jarras de porcelana cheias de flores frescas, a alma sente uma alegre impressão de confortável. O poeta faz imitar. 8 horas já, a não sei quantas escrevo eu. Oh, não meu amigo, nem versos nem crônicas. Livros para crianças, apenas isso que é tudo. Se fosse possível, eu me centuplicaria para difundir a instrução, para convencer os governos da necessidade de criar escolas, para demonstrar aos que sabem ler que o mal do Brasil é antes de tudo o mal de ser analfabeto. Talvez sejam ideias de quem começa a envelhecer, mas eu consagro todo o meu entusiasmo, que é a vida, a este sonho irrealizável. Basta o entusiasmo pelo irrealizável para que um homem seja perfeito, já disse Barres. Bilac sorriu. Mas então não queres ler decididamente os pensamentos dos 40 membros da Academia Francesa? Eu venho para coisas muito mais graves. Tenho que há na vida coisas que se dizem mas não se escrevem, coisas que só se escrevem e outras que nem se escrevem e nem se dizem mas apenas se pensam. Seria feliz se me viesses perguntar aquela que, sem entristecer aos outros, pudesse ser pensada, falada, escrita. É entretão difícil. Eu ouvia o embevecido. A originalidade desse homem reside na sua sensibilidade extrema e sorridente, na sua impecabilidade, nessa doçura como que Hitch é que harmoniza os seus períodos e o acompanha na vida. Bilac chegou a perfeito sagrado. Não, não há quem não o louve. As fadas, que são quase uma verdade, fizeram da sua existência uma sinfonia deliciosa, e como seu talento não tem desfalecimentos e a sua atividade é sempre fecunda, a admiração se perpetua. É o poeta da cidade como Cadroma de Roma, como Ecoapuleio era de Cartago. Todos o conhecem e todos o respeitam. Os editores vendem anualmente 4.000 exemplares de seu livro de versos, realizando que o do que até então era o impossível. Onde vá o louvor acompanha-o, a cidade a mal. Nenhum poeta contemporâneo teve o destino luminoso de empolgar exclusivamente a admiração. Ele é o pontífice dos artistas e dos que o não são. Há homens que guardam em cofres tudo o quanto tem escrito de esparso na sua múltipla colaboração na jornalítica, e não há um dia aí em que pelo menos não recebas na dos confonfins da província, ou de um dos baisairros maios e dúzia de carte de cartas chamando-o de admirável. E nunca sua túnica branca teve uma ruga desgraciosa, nunca nos seus períodos a elegância deixou de brilhar. Quando escreve, os jornais aumentam com a tiragem com as suas crônicas, e o seu estilo impecável aureola de simpatia a todos os assuntos. Quando fala, as suas palavras admiráveis, talhadas como em mármore e diamante, lembram os jardins de Academos e e as prosas sábias do Cais de Alexandria, no tempo dos Ptolomeus. E todos sentem a fascinação do encanto, as tubas confusas e os homens inteligentes. É o portador do espírito da Hélade. No portal da sua morada bem se podia gravar o misterioso enigma da antologia. Nasci no bosque sagrado, feito de ferro. Tornei-me o secreto depositário das musas e quando falo, intérprete e confidente, ressoo o bronze eternamente. E, entretanto, há por vezes no seu sorriso uma irônica amargura, na sua voz, que se vela, a secreta tristeza de quem está resignado a não dizer grandes verdades necessárias, e na sua alma, destinar à aclamação uma delicadeza, uma modéstia infinita. Dois escritores ele os lê diariamente, ou pela manhã antes de começar a trabalhar, ou à noite antes de dormir. Renan e Cervantes. A vida fê-lo vestir os ímpetos e a imensa paixão colírica no burel de uma suave ironia. Quem o lê pensa em Luciano de Samota, no ridículo do herói manchego, no travo das fantasias desfeitas. Mas, de raro em raro, surgem, como a reivindicação das ideias generosas, as tristes e delicadas imprecações da sua prosa, e em conversa muita vez, quando todos riem, um doloroso suspiro de cansaço Edil passa no seu lábio, de todos despercebido. E é ainda essa alma esquisita que cora e se confunde, quando pela milésima vez numa targue Aldi lembre de dizer que o acha incomparável. Talvez por isso, o poeta sensual dos amores imensos, o vate embevecido nas vozes das estrelas, aquele que durante 20 anos dera intenções e ideias à natureza e comentara com um piparote séptico as ações dos homens, curvou-se um dia para a vermina com o fulgor do seu espírito luminoso e resolveu protegê-la. Bilac hoje é um apóstolo socialista pregando a instrução. Todos os problemas da vida ele os pode encarar como Capuz os trata nas suas peças. A instrução das crianças e o bem dos miseráveis preocupam-no seriamente. Eu ia interromper na composição de um livro para perguntar a sua opinião sobre o estado da literatura brasileira e o papel do jornalismo para com essa mesma literatura. Ele falou-me com uma certa agura, ligando as minhas perguntas ao seu ideal. Que queres tu, meu amigo? Nós nunca tivemos propriamente uma literatura. Temos imitações, cópias, reflexos. Onde o escritor que não recorde outro escritor estrangeiro, onde a escola que seja nossa. Eu amo entre os poetas brasileiros Gonçalves Dias e Alberto de Oliveira, a quem copiei muito em criança, mas não poderei garantir que eles não sejam produtos de outro meio. Há de resto explicações para o fato. Somos uma raça em formação, na qual lutam pela subtilância de diversos elementos étnicos. Não pode haver uma literatura original, sem que a raça esteja formada, e já é prodigiosa a nossa inteligência, que consegue ser esse reflexo superior e se faz representativa do espírito latino na América. A nossa inteligência? É possível atacar, espezinhar, pulverizar de ridículo tudo o que constitui o Brasil, a sua civilização e o esforço dos seus filhos. Esses ataques são, em geral, feitos por brasileiros. Duas coisas, porém, ficam acima dos maus conceitos. A beleza da terra e o espírito que a habita, o encanto da natureza e a clara inteligência assimiladora dos homens. Os comerciantes, os artistas em Tournai, os humildes e os notáveis levam daqui a impressão imorredoura de que não há país mais aberto a todas as ideias generosas, mais espiritualmente irônico. Poderíamos acrescentar, nem mais indolente. Mas não basta ver talentos e belos livros para que haja uma literatura. Esta opinião talvez não seja uma grande novidade, mas é verdadeira. Nós regulamos pela França. A França não tem agora lutas de escola. Nós também não. A França tem alguns moços extravagantes. Nós também. Há uma tendência mais forte, a tendência humanitária. Nós começamos a fazer livros socialistas. Esta última corrente arrasta, no mundo, todos quantos se apercebem da angústia dos pobres e do sofrimento dos humildes. Um artista sente mais as dores terrenas que sem homens vulgares. Os poetas são como o eco sonoro do verso de Hugo, entre o céu e a terra, para transmitir aos deuses os queixumes dos mortais. A arte não é como ainda querem alguns sonhadores ingênuos, uma aspiração e um trabalho à parte, sem ligação com as outras preocupações da existência. Todas as preocupações humanas se enfeixam e misturam de modo inseparável. As torres de ouro e marfim em que os artistas se fechavam ruíram desmoronadas. A arte de hoje é aberta e sujeita a todas as influências do meio e do tempo, para ser a mais bela representação da vida, Ela tem de ouvir e guardar todos os gritos, todas as queixas, todas as lamentações do rebanho humano.
Louco.
Ou um egoísta monstruoso. Poderá viver e trabalhar consigo mesmo, trancado a 7 chaves dentro do seu sonho, indiferente a quanto se passa, cáfora. No campo vasto em que as chões lutam e morrem, em que anseiam as ambições e choram os desesperos, em que se decidem os destinos dos povos e das raças. Uma revista, que se fundasse, no Brasil, para exclusivamente cuidar de coisas de arte, seria absurda. A arte é a cúpula e coroa o edifício da civilização. E só pode de o povo que já é povo, que já saiu triunfante de todas as provações em que se apura e define o caráter das nacionalidades. O que urge é compreender isso e aproveitar a lição dos fatos. Nós não temos unicamente, diante de nós, o problema do saneamento e do povoamento. Com o saneamento apenas, livrar-nos-emos das epidemias que os mosquitos, os ratos, os micróbios transmitem de corpo a corpo, mas deixaremos, intacta e tremenda, pairando sobre nós, a ameaça das epidemias morais que depauperam o organismo social e o conduzem à indisciplina, à inconsciência e à escravidão. Tratando apenas do povoamento, feito ao acaso das levas de imigração, sem fundar uma escola em cada vulnúvulo de povoadores, conseguiremos somente aumentar e dilatar o império da ignorância e da irresponsabilidade. O problema que tem de ser resolvido, juntamente com esses dois, é o da instrução. E o que dói, o que desespera, é que toda a gente culta do Brasil tenha consciência disto e que, há mais de um século, esta verdade anunciada, proclamada, aí tem, em todas as tribunas, em todos os livros, em todos os jornais, ainda não achou governo que a servisse em terreno prático. Houve um silêncio. O poeta falava como um filósofo e no seu lábio a verdade vibrava. Timidamente comecei uma frase que não chegava a ser pergunta. Os estados procuram criar literaturas à parte. Ainda há pouco, logo após a publicação das minhas primeiras entrevistas sobre o momento literário, todos os estados agitaram-se. A Paulo, Rio Grande e Pernambuco. É dividir o que não se pode dividir. Não há talentos do norte nem do sul. Há talentos brasileiros. Não posso compreender, para não citar senão um exemplo, em que os versos de Francisca Júlia possam ser paulistas. Quanto à separação da nossa futura literatura, ela se fará lentamente, como se vão formando a nossa raça e o nosso gosto, conforme as correntes mais ou menos fortes dos povos colonizadores. Talvez em 2500 existam literaturas diversas no vasto território que hoje forma o Brasil. E o jornalismo? Olavo Brás Martins dos Guimarães Bieck, tão poeta que o seu nome é um alessandrino, limpou os vidros do binóculo e disse praticamente: o jornalismo é para todo o escritor brasileiro um grande bem. É mesmo o único meio do escritor se fazer ler. O meio de ação nos falharia absolutamente se não fosse o jornal. Porque o livro ainda não é coisa que se compre no Brasil como uma necessidade. O jornal é um problema complexo. Nós adquirimos a possibilidade de poder falar a um certo número de pessoas que nos desconheceriam se não fosse a folha diária. Os proprietários de jornal veem limitada, pela falta de instrução, a tiragem das suas empresas. Todos os jornais do Rio não vendem, reunidos, 150 mil exemplares, tiragem insignificante para qualquer diário de segunda ordem na Europa. São os nossos. Isso demonstra que o público não lê. Visto o prestígio de representativo usado pelo jornalista. B não lê, porque não sabe. Tenho estatísticas aterrorizadoras fenomenais. Era natural que decrescesse a lista dos analfabetos à medida que a população aumentasse em número e civilização. Pois dá-se o contrário. Há hoje mais 1 milhão de analfabetos que em 1890. E digam depois que não é preciso criar escolas e difundir a instrução. Um povo não é povo enquanto não sabe ler. Admira-te dessa minha transformação. O poeta, que ama cigarras e o fenk, o slandor, que em tudo vê uma poesia batendo-se por um grave problema social. Ah, meu amigo, para mim esta é a última etapa do aperfeiçoamento e o jornalismo é um bem. Parou, foi até a janela, olhou o céu, que escurecera prenunciando chuva. Toda a sua figura transpirava simpatia harmoniosa. E de entre as cortinas cor de leite, uma outra voz grave vibrou, cheia de melancolia. É um bem. Mas se um moço escritor viesse, nesse dia triste, pedir um conselho à minha tristeza e ao meu desconsolado outono, eu lhe diria apenas: Ama a tua arte sobre todas as coisas e tenha a coragem, que eu não tive, de morrer de fome para não prostituir o teu talento.